Olá, 11 horas e 30 minutos em Paris, 6:30 pelo horário de Brasília. Você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Maria Paula Carvalho.
Sol, temperatura de 14 graus na capital francesa. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Este 8 de maio marca os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e a rendição dos nazistas. A data é lembrada com celebrações na Europa. Expectativa total no Vaticano, onde os cardeais estão reunidos para uma segunda rodada de votação para eleger o novo Papa. Paris Saint-Germain garante vaga na final da Liga dos Campeões. Dezenas de pessoas foram detidas na comemoração. Essas e outras notícias a seguir. Nesta quinta-feira, 8 de maio, a Europa comemora o fim da Segunda Guerra Mundial e a rendição da Alemanha nazista há 80 anos. Aqui na França, é feriado. Uma homenagem nacional acontece à tarde no Arco do Triunfo, com presença do presidente Emmanuel Macron. Na Alemanha, a celebração é ao leste de Berlim, onde o acordo de rendição foi assinado. Esse ano, os oficiais do exército russo, que liberaram a Alemanha em 1945, não foram convidados em represália pela guerra contra a Ucrânia. O chanceler alemão Friedrich Merz participa de uma cerimônia no parlamento sem a presença de diplomatas estrangeiros. Nesta quinta, entrou em vigor a trégua de 3 dias, decretada unilateralmente pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, medida denunciada como uma farsa pela Ucrânia, mas que, segundo o Kremlin, colocará à prova a vontade de Kiev de negociar. A ordem de Putin coincide com as celebrações dos 80 anos da vitória sobre o nazismo. Em Moscou, a data será lembrada com um desfile militar na sexta-feira, com presença de 29 líderes estrangeiros, entre eles o presidente chinês Xi Jinping. Ao chegar ao Kremlin esta manhã para um encontro com Putin, ele saudou o aprofundamento da confiança entre China e Rússia. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva também está em Moscou, onde tem um encontro bilateral com o presidente russo antes de assistir ao desfile militar na sexta-feira. Cristina Pessequilho, professora de Relações Internacionais da Unifesp, avalia a decisão de Lula de participar das cerimônias.
Países europeus ainda veem o Putin com muita desconfiança. Mas, hoje, por exemplo, o próprio Estados Unidos negocia com a Rússia. Então, eu acho que as coisas elas retomam, né, uma certa normalidade em termos de política internacional baseada em interesses. Agora, certamente podem haver críticas, né, por conta da guerra da Ucrânia, por conta da aproximação com uma pessoa que é considerada um ditador. Mas eu acho que o Brasil fez correto. O Brasil, ele não pode abrir mão da sua relação com a Rússia.
Cristina Pessequilho foi ouvida por Raquel Miura. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denuncia um desfile de cinismo e de mentiras na Rússia. Ele pede união internacional para combater o mal russo. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump quer declarar o 8 de maio como o dia da vitória na Segunda Guerra Mundial, destacando que o triunfo se deve ao exército americano. Donald Trump também anunciou que assinará nesta quinta-feira um grande acordo comercial, sem revelar o nome do país envolvido. Há expectativa de que seja o Reino Unido. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer falará mais tarde sobre as negociações entre Londres e Washington. No Vaticano, 133 cardeais reunidos na Capela Sistina têm mais 4 rodadas de votação previstas para esta quinta-feira para eleger o novo Papa. Fiéis e turistas lotam a Praça de São Pedro na expectativa pelo anúncio. O evento tem cobertura de 5 mil jornalistas. Na terça-feira, o primeiro dia do conclave terminou com fumaça preta saindo da chaminé, indicando que não foi alcançada a maioria de 89 votos em torno de um nome. Quando isso acontecer, a fumaça branca indicará ao mundo que a Igreja Católica tem um novo líder. A duração do conclave é imprevisível. Com um número recorde de cardeais eleitores vindos de 70 países, 15 dos quais representados pela primeira vez, este conclave promete ser aberto a todas as possibilidades. Os cardeais permanecerão isolados do mundo até a escolha do sucessor do Papa Francisco. Os três principais aeroportos do Paquistão ficaram fechados esta manhã. Novas trocas de tiros foram registradas durante a noite entre Índia e Paquistão. O exército paquistanês acusou Nova Delhi de enviar pelo menos 25 drones para o seu território, alegando ter neutralizado a maioria. A Índia prometeu uma resposta muito firme a qualquer ataque do Paquistão. Este é o confronto militar mais violento entre as duas potências nucleares em duas décadas. Os combates já fizeram 31 mortos do lado paquistanês e 13 do lado indiano. Mísseis lançados pelo exército indiano destruíram parcialmente uma barragem estratégica na Caxemira paquistanesa. E o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciou a sua intenção de cortar o abastecimento de água do rio, que abastece o país vizinho e irriga 65% do Paquistão. A tensão entre os dois países aumentou depois de um ataque em 22 de abril, que matou 26 turistas indianos. O governo indiano acusa o Paquistão de abrigar células terroristas. A Coreia do Norte disparou nesta quinta-feira múltiplos mísseis balísticos de curto alcance em direção ao mar do Japão, assinalou o exército sul-coreano. Esses foram os primeiros lançamentos de Pyongyang em quase 2 meses. As sanções impostas pelas Nações Unidas contra a Coreia do Norte por seu programa armamentista e nuclear proíbem o país de possuir mísseis balísticos, mas o regime comunista norte-coreano continua desenvolvendo o seu arsenal. Muita festa nas ruas de Paris após a vitória de 2-1 do Paris Saint-Germain contra o Arsenal no estádio Parque dos Príncipes na noite de quarta-feira. O resultado garantiu a vaga na final da Liga dos Campeões, que será disputada em 31 de maio em Munique contra a Inter de Milão. É a segunda vez que o time parisiense vai disputar a final da Champions. Em 2020, ainda na época de Neymar, em plena pandemia, o PSG perdeu para o Bayern de Munique. O zagueiro e capitão Marquinhos comemorou a vitória. Vamos ouvir.
É uma grande emoção. Acho que o clube fez tudo para merecer isso. Fizemos um ótimo trabalho. Foi um caminho longo e difícil. Tivemos algumas partidas muito difíceis, alguns confrontos muito duros. Começamos a competição com a ambição de chegar longe e agora estamos na final. Já perdi uma final, então sei como é difícil. Vou tentar passar essa experiência aos meus companheiros de equipe para essa outra final. Vamos trabalhar da mesma forma e continuar trabalhando para que cheguemos a essa outra final muito bem e confiantes.